pesquisa de intenção de votos divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas e que, obviamente, será discutida aqui. Segundo turno das eleições presidenciais no Chile, a disputa vai ser de extremos, direita e esquerda. E o nosso time também vai analisar a pressão no Senado para que seja marcada a sabatina de André Mendonça para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas antes da gente começar o nosso programa, eu conto muito todo dia com a sua participação por aqui. Eu quero saber a sua opinião. Corre lá agora no site da Jovem Pan para votar na nossa enquete, que hoje tem essa pergunta. Você acha que a terceira via tem chance de ir para o segundo turno da eleição presidencial do ano que vem? Sim ou não? Vai lá no site da Jovem Pan, www.jp.com.br, e vote na nossa enquete. Se você quiser também participar mandando um vídeo para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620 é o número que você sabe, você conhece, por aí você participa do nosso programa. 5 horas da tarde em ponto, mais do que na hora de começarmos a semana aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Tem pesquisa, minha gente. O Paraná, Instituto Paraná Pesquisas, divulgou hoje os resultados de um estudo sobre as próximas eleições de 2022. O que os pesquisadores quiseram saber? Qual que é o interesse no próximo pleito? 33,2% disseram que tem muito interesse. 12,6% respondeu que tem algum interesse e quase 24% afirmaram que não tem nenhum tipo de interesse na eleição do ano que vem. O Instituto também perguntou se as eleições para presidente da República fossem hoje, em quem o entrevistado votaria. Na pesquisa espontânea, Lula e Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente com 19,7%. 19,7% responderam Lula, 18,4% responderam que votariam no presidente da República Jair Bolsonaro e 11% não disseram que votariam em ninguém. E 45% não souberam ou não responderam. Os eleitores também falaram sobre a aprovação do governo Bolsonaro. 38,3% disseram que aprovam e 57,8% que reprovam. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu mais de 800 eleitores em 164 municípios brasileiros entre os dias 16 e 19 de novembro. E a gente vai trazer aqui para a nossa roda, para a nossa discussão, justamente para saber a avaliação do nosso time sobre essa pesquisa que é fresquinha de hoje, né? Bruna Torlai, ótima tarde para você. Eu quero uma avaliação sua sobre a reprovação do governo e sobre o crescimento do Sérgio Moro. E se você puder dar uma pitada também na estagnação do presidente da República, né? Ele não perde nem ganha nessa pesquisa. Traz seu comentário para a gente.
Boa tarde, Paulo, e aos demais, e a todos que estão nos acompanhando. Olha, na verdade, todo governo, quem é a situação, sempre, evidentemente, né, lida com a impressão imediata do povo. Enquanto aquele que se apresenta como a mudança ou como quem tem a possibilidade de corrigir os erros presentes, se apresenta como esperança, tá? Então, na verdade, isso pode acontecer. A gente tem num momento de adversidade, né? Hoje foi muito interessante, né? Num dos jornais, no Jornal do Meio-Dia, de que eu participei, uma analista, uma professora de economia da SPM, finalmente dizendo, não, realmente, a gente, analisando os estudos, a gente está vendo que a situação da economia atual se deve à pandemia. Eu fiquei e falei, nossa, nem acredito que eu estou ouvindo aqui uma reportagem de alguém da área dizendo claramente que o que a economia brasileira está ruim mesmo por causa da pandemia, e não tem problema nenhum em dizer isso, né? Isso não é até uma pena que isso seja usado aí como briguinha eleitoral, como discurso eleitoral. É algo que todos os brasileiros poderiam estar focados em superar, né? Em corrigir e entendendo o que foi o contexto, né? Agora, o Bolsonaro também, ele é uma figura que sempre teve rejeição. Isso não é novidade nenhuma que aparece nessa pesquisa. Ele sempre teve uma rejeição muito alta. Em 2018, a rejeição dele permaneceu alta o tempo todo. E essa massa, né, que você anunciou, Paulo, de 45% que não sabem ainda, etc., costuma ser aquele grande, aquele largo percentual das pessoas que decidem ao longo da campanha. E, na prática, decidem, às vezes, até de última hora. E, muitas vezes, motivadas muito mais por evitar que o pior aconteça. Esse foi um voto importante para o Bolsonaro, o voto que entendia que qualquer outro caminho seria melhor do que o retorno do PT. Pessoas que apoiaram o impeachment, etc., né? E esses 45% de pessoas que não sabem ainda em quem vão votar, me parece um número mais importante e expressivo, desculpa, do que os 17, 18 que a gente está discutindo.
Perfeito.
Justamente porque a gente vai ter uma campanha. Ah, desculpa, Paulo, posso continuar depois?
Pode, com o maior prazer, querida. Aqui não há nenhum tipo de problema. Consta, eu já quero mandar uma para você aqui para saber a sua avaliação. Vejam só, nós temos aqui 56% que dizem que não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro. Temos 47% que disseram que não votariam de jeito nenhum no Lula. Temos o crescimento do Sérgio Moro aí batendo seus dois dígitos pela primeira vez. Tem espaço para a terceira via, Consta? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Isso de 800 pessoas entrevistadas. Eu sei que a amostra é assim mesmo, estatística se faz dessa forma, mas hoje em dia tem muita gente questionando essas metodologias dessas pesquisas, né? Então eu já começo sempre com essa minha ressalva. Lembrando também que erro estatístico seria sempre anular de um lado ou do outro e não ter nenhum tipo de viés, não ter nenhum tipo de grupo político ideológico sempre beneficiado. E não é o que a gente vê na imensa maioria das pesquisas. Sai eleição, entra eleição, a gente vê que as pesquisas inflavam antes os candidatos de esquerda e subestimavam, penalizavam os de direita. Então, feita essa longa ressalva introdutória, né, o que diz essa nossa pesquisa? Aquilo que a Bruna estava dizendo antes, que a imensa maioria não está preocupada ainda com isso. Isso é um debate nosso, isso é um debate para os políticos, então nem se fala, para eles a eleição é amanhã, né, eles já estão articulando tudo, já estão vivendo e respirando só com base no que vai acontecer em outubro do ano que vem, e a população está preocupada com outras coisas, está tocando a vida, não está muito interessada em falar em eleição hoje, né? Então, essa é a principal conclusão. Ora, se isso é verdade, se Bolsonaro e Lula ambos têm alta rejeição, né? E é algo que desperta ódio ou rejeição mesmo em muita gente, teoricamente haveria um espaço sim para a terceira via. Qual é o problema dessa tese? O problema é que ambos, Lula e Bolsonaro, também têm, além da alta rejeição, uma base de apoio bastante fiel. O Lula mais ou menos em torno de 15, 20% e o Bolsonaro mais perto de 30%. Então isso basicamente garante a presença dos dois num segundo turno. É muito difícil furar essa bolha, teria que ser um nome que conseguisse conquistar aí o consenso da tal terceira via de todos, que se dizem moderados e rejeitam os tais extremos, né, para poder furar essa bolha e ir para o segundo turno contra um dos outros dois. É difícil esse cenário hoje. O Moro pode ser o candidato que mais tem chance nessa avenida? É, porque ele tem um recall da Lava Jato. Mas aí as pessoas, quando começarem a se interessar mais pela política e ver o que o Moro político está dizendo e ao lado de quem ele está, aí eu acho que isso aí murcha, né? Quer dizer, é o MBL, a turma vai votar no MBL, no Danilo Gentili. Então tudo virou uma coisa, já nasceu meio torto ali, nasceu meio sem discurso, né? Então, me parece, Paulo, que é muito prematuro para cravar qualquer coisa, mas está sim eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, que ambos dizem, até pela lei, né, que não são candidatos ainda, vão reavaliar. O Lula vai decidir só lá em abril, março, né, que ele quer decidir se vai mesmo ser candidato. Ele diz que se for para voltar é para fazer mais do que ele fez, ou seja, podemos imaginar mais roubo ainda, mais autoritarismo ainda, o Brasil realmente indo na direção da Venezuela, né? Porque foi o que ele fez nos governos do PT. Então, me parece que está dado essa disputa aí. E outra coisa, a economia também pesa muito, sim. Essas fotografias que a gente olha hoje, com todas as imperfeições que eu já coloquei, elas estão olhando hoje num cenário que ainda está muito difícil, econômico. As coisas tendem a melhorar, a pandemia acabando, os prefeitos, governadores, os mais isolacionistas falando em carnaval, Então, imagino que está tudo normal, né? Isso deve melhorar a economia e ano que vem chega na hora da eleição com a economia melhor, com mais gente empregada, com dinheiro no bolso. Isso ajuda também o governo que está disputando a reeleição.
Piperno, eu vi você rindo do comentário do Constantino e eu quero saber por quê.
Não, bom, bem, inicialmente, boa tarde. Foi quando o Constantino falou que o Lula tem uns 15% aí de base fixa e tal. Enfim, na verdade, vamos lá, né? O Lula, ele venceu 4 eleições consecutivas, 2 com ele e 2 com a Dilma. E, mesmo preso, colocou o Haddad no segundo turno com 29%. Historicamente, tem mais ou menos 1/3 dos votos em primeiro turno, né? Agora, independentemente disso, a gente está falando de 10 meses e 10 dias antes desse primeiro turno, 2 de outubro do ano que vem. Muita coisa, obviamente, pode acontecer. A gente nem imagina, por exemplo, qual vai ser o estado de saúde de todos eles. A gente faz, enfim, por enquanto, exercícios de especulação com base na realidade dada hoje, mas isso, claro, que pode mudar muito. Sobre Moro, é claro, é óbvio que ele tem sim um espaço para crescimento, mas as outras 2 pesquisas anteriores davam aí o Moro mais ou menos empatado com o Ciro Gomes, cada um deles ficou na frente uma delas, variando aí de 8 a 12%, não foge muito disso. Agora, em relação à economia, né? Lembrando sempre que a média de crescimento do Brasil no último governo Lula foi acima de 4%. Por exemplo, hoje, o Estadão dá na capa, né, com base em um levantamento, em que o Brasil tem o pior desempenho entre as 20 maiores economias do mundo. Né? Maior desempenho em relação à perspectiva de crescimento econômico. O Brasil também, essa é uma pesquisa, uma outra pesquisa que saiu da Austin Ratings, está lá no site do Globo hoje, entre 44, vejam, 44 economias pesquisadas, o Brasil tem o 4º pior índice de desemprego. O Brasil só é melhor do que Costa Rica, Grécia, e não precisa falar do que aconteceu com a Grécia nesses últimos anos, e Espanha, que também vem muito mal. Ou seja, o Brasil coleciona péssimos índices. O Brasil é um fracasso em relação... Oi, diga...
Piperno, você mencionou o número absoluto de crescimento da era Lula e agora está comparando com o mundo? Não, por que você não trouxe o número relativo do Brasil naquela época que todo mundo estava numa bonança da China? Que o Brasil foi um patinho feio dos países emergentes.
Não foi. O Brasil, por exemplo, cresceu mais do que o México naquela época.
Não, cresceu muito menos que os países emergentes.
Cresceu mais do que o México, que é uma economia mais ou menos parecida com a do Brasil. Então, quer dizer, hoje, 44, de 44 economias pesquisadas, o Brasil tem o 4º pior índice de desemprego. Ah, mas tem a pandemia. Bom, parece que houve uma pandemia seletiva que pegou mais o Brasil do que os outros 40. Quer dizer, o Brasil não tem nenhum indicador no Brasil que vá bem. Aliás, a Bolsa hoje estava com 102 mil pontos, está caindo também praticamente todo dia, dólar 5,60, inflação em 2 dígitos. Não tem nenhum bom indicador na economia brasileira.
Serrão, antes de passar a palavra para você, deixa eu complementar aqui com a nossa Bruna Torlai. Agora sim, Bruna, por favor, completa aquele seu raciocínio.
Não, meu raciocínio, felizmente, o Constantino completou, né? De fato, quando a gente tem esse cenário, que 45% não tem a menor ideia do que vão fazer, não dá para a gente dizer aí que a gente tem aí algum resultado muito significativo, porque essa história de que todo mundo pensa em política 24 horas por dia é uma falácia, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. E durante a campanha, algumas coisas poderão vir à tona, né? De fato, o governo tem uma série de problemas, mas tem também uma série de méritos. Na semana passada, eu conversava com alguém que acompanha de perto, alguém forte em infraestrutura, presidente da FutureCon, que acompanha, que tinha acabado de entrevistar naquela semana o ministro Tarcísio, que acompanha 5 ministérios de perto. E ele disse que é impressionante, né? Porque infraestrutura sempre foi um setor marcado pela corrupção e por isso que muita coisa nunca se desenrolou. Aquela história do PAC da Dilma, por exemplo, o Brasil era um canteiro de obras e nada andava. E que, de repente, todas as pessoas que realmente acompanham infraestrutura nos últimos 30 anos no Brasil estão absolutamente impressionadas com o trabalho que foi feito sob o governo Bolsonaro. Né? E assim, não é simplesmente... Claro que o mérito principal deve ser atribuído ao Tarcísio, que é um grande ministro, mas também a essa intolerância própria à cúpula do governo com corrupção. Né? Então, quando você tem um Ministério da Infraestrutura onde não há corrupção e há um avanço absurdo, que você está diante de um governo que fez política de Estado. E aí a gente fica aqui discutindo as questões do dia a dia, claro, porque o público tem interesse, mas política de Estado é aquilo que não necessariamente reelege um governo, mas é aquilo que tira do buraco, em algum setor, pelo menos, um país. E tudo isso que está sendo feito no governo Bolsonaro no campo da infraestrutura é algo que o Brasil vai ter esses frutos, colher os frutos disso que está sendo feito pelos próximos 50 anos. Né? Então, não é à toa até que o Lula acho que está todo animado em disputar eleições. Né? O Serrão sempre diz aqui que a economia, a gente está passando por um momento difícil, mas a quantidade de caminhos que foram desobstruídos por essa... Só se a gente for avaliar ali o que foi feito no Ministério da Infraestrutura, é um dos pontos que vai tornar fácil a vida de qualquer dos presidentes que virão, e muito antes, da própria sociedade, de todo o setor produtivo. Né? Então, o governo Bolsonaro, com todos os seus defeitos, ele teve aí políticas de Estado, pensou mais no Brasil do que na próxima eleição. E isso, certamente, será explorado aí ao longo da campanha. E talvez, justamente nesse momento, o brasileiro que não está preocupado com política, mas que sabe que aquela ponte que nunca tinha sido feita foi resolvida, que, de repente, as coisas chegaram mais... uma série de impactos que esse tipo de coisa tem na vida, talvez a pessoa comece a avaliar. Então, não tem como a gente saber agora, né? Mesmo porque quando você trabalha para o país e não para a sua autoimagem, e muito menos para manipular os outros ou para enganar a trouxa, que é a maneira como trabalha o PT, você está sujeito realmente aí a ter mais dificuldade com o discurso, né? O Bolsonaro não é o mestre do discurso porque ele não é um milongueiro, né? Só o Piperno chama ele de mitomaníaco. Se ele fosse mitomaníaco como foi o Lula, certamente ele teria aí uma aprovação muito maior, porque aqueles que dizem o que o povo quer ouvir, as mentiras...
Daqui a pouquinho a nossa Bruna Torlai volta aqui no programa. Eu queria, produção, agora comentar um pouquinho e colocar aqui para o nosso Serrão debater e discutir sobre essa pesquisa Paraná Pesquisas que foi divulgada, que é justamente esse o nosso tema aqui de discussão na tarde desta segunda-feira, ao vivo aqui no 3 em 1. Porque o Constantino Serrão traz que essa pesquisa foi feita com 800 pessoas. Mas se a gente for analisar a eleição de 2018, o instituto que mais acertou e mais realmente teve o desempenho do que realmente foi a realidade foi o Instituto Paraná Pesquisas. Como é que você vê isso? Com quantas pessoas uma pesquisa tem que ser feita? Dá para confiar, não dá para confiar? O seu comentário.
Saudações, meus amigos, meus amantíssimos haters. Pesquisa é sempre aquela polêmica inútil. Ela é inconclusiva. Nunca chegaremos a uma conclusão se elas são verdadeiras ou falsas. O que é preciso se fazer é apelar a São Odorico Paraguaçu e fazer sempre esse entretanto que o Constantino fez. As amostragens são muito pequenas para um país tão grande, para um eleitorado de mais de 100 milhões de pessoas. Então, ouvir apenas 800 mil pessoas para esse eleitorado tão gigantesco, tão complexo, tão cheio de diferenças e diversidades, é muito complicado. Então, acreditar nessas pesquisas, para mim, é muito difícil. Eu prefiro ser aquele que é o incrédulo em relação a essas pesquisas.
Ou seja, quantas pessoas têm que ser ouvidas?
Olha, essa é o debate que nós temos que desenvolver. Nós não estamos mais nós estamos agora na era digital, não somos mais analógicos. Então é preciso ter... hoje a nossa capacidade de fazer pesquisa utilizando redes sociais é muito maior do que você simplesmente fazer aquela pesquisa, aquelas entrevistas por telefone que caracterizam essas pesquisas. Então, a gente precisa avançar tecnologicamente, redefinir uma nova base de pesquisa. E o avanço da tecnologia 5G vai permitir que a gente faça isso. Então, feito esse entretanto, deixa eu ir aos finalmente. Um dado falso ou verdadeiro dessa pesquisa que chama a atenção é uma tendência que vem se repetindo em várias eleições. a quantidade gigantesca de pessoas que não estão interessadas na eleição nem nos candidatos. Isso reflete em quê? Reflete no altíssimo índice de abstenção eleitoral, que pode bater recorde na próxima eleição. Isso tem duas preocupações: ou as pessoas estão realmente insatisfeitas, ou a base do cadastro eleitoral não está atualizada. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, vamos lá. Esse é outro quase finalmente. Outro finalmente muito importante. As eleições no Brasil continuam demais, excessivamente influenciadas pelo crime institucionalizado, por aquilo que eu tenho chamado de narconegócio. Esse é o tema de hoje do meu artigo no site da Jovem Pan. Faça uma leitura lá, depois a gente vai poder discutir esse tema com mais calma. Mas vejam, o nosso modelo democrático está ameaçado por essa invasão que o crime institucionalizado faz nele. Então, isso é um detalhe assustador, junto com a abstenção, é extremamente preocupante para uma eleição que será, com certeza, polarizada entre uma extrema esquerda e aquilo que a esquerda tenta dizer que é uma extrema direita. O caminho para a terceira via ainda é muito pequeno, porque o brasileiro não vota em propostas, ele vota em nomes. E o nome mágico para ser a terceira via ainda não apareceu. O Super Moro é aquele herói que foi desmoralizado, tanto pela direita com Bolsonaro, quanto pela esquerda com o Lula, e ele é um candidato complicado, porque o cara não tem perfil, não tem pegada de político para disputar uma eleição majoritária. Então, tudo tem que ser analisado com muita calma. Sobre a economia, detalhe que tem que se lembrar toda hora. Os indicadores reais da economia produtivos nunca se fez tanto em infraestrutura. O Brasil vai fazer 50 anos em 4. Já temos 2 trilhões em contratos tocados no setor de infraestrutura e agora na 5G que está chegando. Então é bom aguardar esse movimento para dizer se a economia vai ter ou qual será o alcance, a influência real da economia na próxima eleição.
Piperno me pedindo a palavra, por favor, Fábio.
Não, Paulo, quando você citou o Paraná Pesquisas, que teria sido o instituto que mais acertou em 2018, de fato eles acertaram muitos resultados para governador, mas no caso de eleições para presidente, o Paraná Pesquisas e também o Instituto Vox Populi, especialmente no segundo turno, erraram muito feio. Aliás, isso já aconteceu também em 2014. O Paraná dava 60 pontos alguma coisa para o Bolsonaro, pertinho do dia lá do segundo turno, a última pesquisa antes do segundo turno, e 39 pontos alguma coisa para o Haddad. Ou seja, uma diferença de um pouquinho mais de 20%, a diferença ficou em 10. O Vox Populi, por outro lado, davam um empate técnico e aí também a gente viu como é que isso terminou.
Muito bem, vamos mudar um pouquinho de assunto e conversar sobre as prévias do PSDB que acontecem, quer dizer, que não aconteceram ontem, que estão suspensas. Eu quero uma avaliação sua, Constantino, como é que você viu todo esse processo, que está em curso ainda, né? Eles estão discutindo, enfim, se a prévia vai acontecer, se não vai acontecer. Mas até eu estava lendo aqui agora, Constantino, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diz que as prévias estão perdendo legitimidade. O que você acha que vai acontecer dessa história, né? Porque se o Dória ganhar, uma parte do partido vai sair, enfim, vai migrar para outros partidos e vai ter um racha. Se o Eduardo Leite ganhar, a mesma coisa. Qual que é a solução nessa história?
Como é que eu assisti essas não prévias que não aconteceram no final de semana? Eu não posso negar que com um misto de diversão e espanto, né? Já tinha tido discussão antes no partido em relação ao aplicativo, a usar tudo digital ou não. O próprio Dória tinha dito que preferia cédula. E o presidente Bolsonaro tirou o sarro que era a sua legitimidade no momento desses, né? Isso aí foi o tal voto eletrônico tucano, né? Então, foi um vexame, nos bastidores eles assumem, admitem, né, que foi um fiasco e que pegou muito mal, pegou muito mal. Aí tem denúncias de tentativa de compra de voto, né, principalmente direcionada ao governador de São Paulo, João Dória, que teria sido agressivo nessa estratégia, né? O Eduardo Leite está reclamando e está rachado o partido, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente do PSDB aqui no jornal Jovem Pan, semana passada, e perguntei exatamente sobre isso. porque eu parabenizei o partido por ter as prévias. É uma tradição aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é mais transparente, eu acho que você consegue dar mais legitimidade ao candidato remanescente, que aguentou essa briga interna. Por outro lado, é óbvio que você levanta a bola para a oposição, você dá alimento para os adversários, munição para quem vai atacá-lo depois, e basta repetir o que o colega disse nas prévias, né? Vamos lembrar que a Kamala Harris chamou o Biden de racista. Hoje ela é vice-presidente, porque política, infelizmente, é isso aí mesmo, né? Um bando de ator que fala aquilo que tem que falar na hora e não tem nenhum compromisso com o que é dito, né? Via de regra, é isso, é um teatro péssimo. Então, as prévias acabam gerando feridas, acabam lavando roupa suja em público, e isso tem um desgaste. Né? Então, eu perguntei exatamente isso para o presidente Bruno, e ele concorda, mas ele avalia que essa é uma tendência que veio para ficar, inexorável, e os outros partidos vão acabar tendo que seguir. Eu tendo a concordar, de novo, dar mais legitimidade e mais transparência. Agora, o que não tivemos nessas prévias tucanas foi transparência, né? Essas acusações de tentativa de compra, esse aplicativo que deu tudo errado, né? É um vexame. Então não tem outra palavra, é um vexame, vamos ver como é que vai ficar. Uma vez que aconteceu isso nesse final de semana, em vez de ter um processo mais tranquilo, mais suave, né? Qualquer um que sair perdedor, derrotado na próxima tentativa, né? Vai ter essa carta na manga, para alegar que não foi totalmente idôneo, ou que alguma coisa esquisita ali, o processo não teve a mesma eficácia. E é da vida, né? Os maus perdedores sempre vão dar um jeito de apelar. Agora, que chama a atenção, né, que foi tudo muito mal feito e com suspeitas ali não republicanas e não transparentes na escolha, isso aí só arrasta o PSDB para a eleição, após um resultado muito ruim nas últimas eleições com o Alckmin, né? Arrasta já muito desgastado. Né? E com essa discussão de pouco espaço para uma terceira via, o Moro tem um certo recall, mas qualquer outro nome tem muita rejeição também, né? Principalmente o caso do Dória. É muito difícil a vida dos tucanos em 2022.
Agora, Bruna, e quem vencer ou quem perder, ou enfim, a gente não sabe se vai ter ou se não vai ter, mas enfim, alguma conclusão eles vão tentar chegar ali, né? Como é que você vê a credibilidade desse processo? Porque o presidente da comissão eleitoral das prévias, até sexta-feira, era o senador José Aníbal, uma espécie de Barroso do PSDB, que é quem organiza ali o TSE do PSDB. Aí o senador sai da comissão depois de todo o processo feito, realizado internamente, para apoiar um dos candidatos. Como é que fica a credibilidade disso tudo, Bruna?
Olha, fica zero, né? Mas a gente vê isso todo dia no Brasil. A gente sabe muito bem quais são os candidatos aí do presidente do TSE, tanto do atual, que é o Barroso, quanto do que virá ano que vem, que é o Alexandre de Moraes. Então, assim, na verdade, só repete no micro o que a gente já vê no macro, né? Isso é algo que não causa exatamente espanto. Agora, hoje eu conversei com o coordenador de campanha do João Dória e ele se mostrou muito otimista diante das prévias, dizendo: não, foi uma vitória, porque antigamente no PSDB eram 5, 6 caciques que decidiam, e agora pelo menos, e agora são, a gente teve uma adesão aí de 44 mil dos filiados que quiseram participar do processo, apesar de ter dado errado. Nesse sentido foi um sucesso, porque agora a gente tem essa possibilidade. E eu perguntei para ele, eu falei: veja, mas o PSDB é o terceiro partido com maior número de filiados, né? É mais de 1.400.000, e aí a gente tem aí 44 mil que se cadastraram, que se interessaram em participar das prévias, o que equivale a 3% do número absoluto de filiados. O senhor poderia comparar, eu perguntei para ele se ele poderia comparar com algum outro partido que faz prévias para explicar por que ele considera isso um sucesso, porque não me parece um sucesso. Quando 3% aí dos filiados se interessam em participar de algo que é apresentado como inovador, como único, a impressão que eu tenho é: eu acho que nem os filiados do PSDB estão tão interessados assim com o que acontece no partido. Porque em 2018 a gente teve uma reacomodação do cenário político. As duas vias que a gente tinha eram PT e PSDB, e foi assim durante um tempão, dos anos 90 até 2018. Em 2018 surge uma terceira via, que foi o Bolsonaro. Terceira via no sentido de viabilidade. Viabilizou-se a participação da direita, que se admite como direita, o que está acontecendo agora no Chile, né, nas eleições brasileiras. E nesse momento, o PSDB, que sempre teve o voto do conservador, caiu. Ele virou coadjuvante do cenário, né? Então é nesse sentido que eu acho que toda essa confusão das prévias acaba revelando-se, né, mais uma consequência da mudança que a gente teve de cenário político de 2018 para cá. É natural que o PT continue na disputa, porque o PT, ele representa a esquerda, diz que representa, se assume como esquerda, inclusive fala aí de pauta totalitária sem pingo de vergonha na cara, controle da mídia, fala isso com tranquilidade. A gente está vendo aí, né, a Dilma, por exemplo, aquelas declarações da Dilma elogiando aí regimes pouco democráticos. Enfim, a gente tem toda uma história do PT, tanto que é a dita esquerda conservadora, em que sentido? Daquela esquerda tradicional, né? Aquela esquerda tradicional, tem comunista, tem gente mais dessa esquerda moderna, da pauta identitária, mas a base mesmo é dessa esquerda tradicional. Então é um partido que se identifica, que é autêntico nesse ponto. PSDB, que nunca disse, é que veio, é social-democrata, mas ele tinha os votos da direita, mas tinha vergonha de não queria representar a direita, agora ele ficou sem espaço, né, diante de um presidente que quer representar a direita e não tem vergonha de se dizer o que ele é.
Agora, Piperno, ontem, analisando essas prévias, assistindo o que estava acontecendo, o candidato Arthur Virgílio, que é um dos três candidatos, além do Dória e do Eduardo Leite, não conseguiu votar. Fernando Henrique, a mesma coisa. Serra, a mesma coisa. Não conseguiram depositar o voto simplesmente porque o aplicativo não funcionava. Eu li que o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sugeriu e se colocou à disposição do partido para ajudar na concepção das urnas, enfim. Por que que o partido resolveu fazer um aplicativo de celular e passar essa vergonha?
Então, eu acho que o PSDB tem passado muitas vergonhas nos últimos tempos, né? Isso é muito ruim para a política brasileira, porque o PSDB era um partido, sempre foi um partido com quadros importantes, mas ele vai definhando. E me chamou muito a atenção a manifestação de uma deputada chamada Mara Rocha, né, lá do PSDB do Acre, se eu não estou enganado, que ela foi lá e votou e falou: eu sou bolsonarista, estou votando e vou embora do partido. E o Arthur Virgílio e também o Aloysio Nunes Ferreira, outro tucano importante, né, de rica plumagem, eles chamaram atenção para a necessidade de desbolsonarizar o partido. Foi a palavra que eles usaram, né? E, de fato, está prevista aí uma revoada de mais de 10 parlamentares, que são muito mais alinhados hoje com o presidente Bolsonaro do que com qualquer outra liderança tucana, especialmente deputados aí do sul do país, mais próximos aí do Eduardo Leite. Isso não é mera coincidência. Os tucanos gaúchos, por exemplo, eles votaram em favor de muitas pautas defendidas aí pelo presidente. E é curioso que o PSDB, ele deu mais de 20 votos, ou seja, quase 2/3 da bancada do partido, pro voto impresso lá, aquela PEC lá que o presidente defendeu e tal. É uma ironia, né? Porque o partido que defendeu esse voto impresso, realmente, quando ele tenta, talvez uma, até mesmo uma ironia premonitória, né? Porque a partir do momento que ele tenta, então, fazer um APP para modernizar, supostamente, esse processo todo, ele quebra a cara. Então, eu acho que o PSDB é um partido, infelizmente, cada vez mais candidato a ser um partido totalmente irrelevante. E aí ele vai definhando, vai perdendo muitos seguidores. Provavelmente muitos deles voltarão a votar o presidente Bolsonaro. E, aliás, só rapidamente, sexta-feira o presidente fazia uma live lá com seu filho, e aí o filhinho, Eduardo Bolsonaro, defendendo, por exemplo, as monarquias lá que o presidente acabou de visitar, dizendo que elas eram até mais abertas do que os regimes de esquerda que o PT supostamente apoia.
Serrão, você acha que tem... Oi, por favor, Constantino.
Não, é verdade, ele não, factualmente está certo, ainda mais se estiver falando do ponto de vista econômico. Agora, a Dilma disse que a China é uma luz contra a decadência do Ocidente. Isso aí não incomoda o Piperno.
Não, incomoda sim. Eu acho que do ponto de vista econômico...
Outra coisa que é engraçado são os tucanos bolsonaristas, entre aspas, são estranhos no ninho, o que eu até concordo. Agora, o tucano petista, não. tem uns montes e esse está tudo bem.
Aponta um.
O quê?
É. Fernando Henrique Cardoso.
Fernando Henrique Cardoso.
Não, de
Fernando
forma
Henrique
alguma.
Cardoso é o maior simpatizante que... do Lula. O Serra é mais esquerdista do que o PT.
Nossa,
todo, quase.
Senhora.
Tá bom. Serrão, você acha que nesse processo do PSDB tem dedo do Aécio Neves?
Olha, claro que tem. Ele foi presidente do partido com toda a força, se desgastou. E tá claro, o que é o PSDB hoje? Essa é a grande questão. Desde 2018, o PSDB sente o desgaste terrível de ter perdido aquela eleição para Bolsonaro. Perdeu por quê? Perdeu porque o PSDB já não significava mais nada. Em 2018, estava armada aquela tradicional estratégia das tesouras. Vamos trocar o PT, vem o PSDB, depois volta o PT e ficava naquele joguinho. E aí, o fator surpresa Jair Bolsonaro, a facada e seus adicionais, com o movimento anticorrupção claramente contra o PT, atrapalharam demais o PSDB. E o PSDB foi exatamente esse partido que não pôde entrar na onda anticorrupção, porque ele também foi alvo de acusações de corrupção pesadíssimas. Então, é um partido desmoralizado politicamente. O que é a social-democracia hoje? Nada. Ela não diz absolutamente nada. O governador de São Paulo, João Dória, ele conseguiu uma façanha impressionante. Ele conseguiu implodir o PSDB. Ele é hoje o político que traz o desgaste político pessoal que ele tem para o próprio partido, um partido que perdeu completamente sua identidade. Um exemplo claro, por que que o PSDB está fazendo prévias tão previamente, perdão pela redundância? Isso aí é desespero de causa. O partido que deveria ter uma linha de propositura, de propostas para governar o país, não tem nada, não tem proposta nenhuma. Então fica tentando arrumar um nome para aquele que vai disputar com Bolsonaro e com o Lula a próxima eleição. Esse nome pode não aparecer ou, se aparecer, não ser viável. E o vexame dessa prévia foi exatamente um sisteminha muito vagabundo eletrônico de votação que não funcionou. Aí é a desmoralização completa, junto com muita tucanagem, acusação de compra de voto, de pressão espúria, enfim, a desmoralização da social-democracia que não diz a que vem mais no Brasil.
5 horas e 36 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no 3 e 1 na tarde desta segunda-feira, mas na volta tem uma discussão aqui sobre o que foram as eleições no Chile ontem. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Jovem Pan News. O Ministério da Saúde retomou hoje a campanha de mega vacinação contra a Covid-19. Essa ação tem como objetivo incentivar que a população brasileira tome a segunda dose, já que 21 milhões de brasileiros estão com a aplicação atrasada. O Ministério também quer atrair a parcela que já pode receber a dose de reforço. A pasta estima que cerca de 9 milhões de brasileiros já poderiam ter tomado a dose extra e ainda não procuraram os postos de vacinação. Lembrando que quem recebeu a segunda aplicação há pelo menos 5 meses já pode receber essa dose adicional. Já em relação à segunda dose, depende da vacina. Aqui em São Paulo, quem iniciou o esquema vacinal com a Pfizer deve esperar 21 dias entre a primeira e a segunda dose. Já com a Coronavac, esse intervalo é de 28 dias e com a AstraZeneca é de 8 semanas. A cidade de São Paulo já alcançou 99,2% da população adulta com o esquema vacinal completo, com as duas doses ou dose única.
Olha, gente, o candidato de extrema-direita, José Antônio Kast, no Chile foi o mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais chilenas, realizada ontem, com 27,92% dos votos, seguido do adversário da esquerda, Gabriel Boric, que tem 25,8%. Assim, os dois vão disputar agora o segundo turno, que será realizado no dia 19 de dezembro. Para que houvesse um vencedor das eleições já no primeiro turno, um deles precisaria ter mais de 50%, né, dos votos, 50% mais um, o que não ocorreu. Franco Parisi, candidato de direita, que passou toda a campanha nos Estados Unidos, onde vive, ficou em terceiro lugar com 12,83% dos votos. Em quarto, Sebastian Sichel, com 12,75%, que ultrapassou a senadora Yasna Provost, candidata dos Democratas Cristãos, que teve 11,62% dos votos. Constantino, a sua análise sobre esse resultado no Chile.
Primeira coisa é dizer que, infelizmente, todo mundo fala muito em ultradireita, extrema-direita, e eu nunca vejo na imprensa a expressão extrema-esquerda ou ultra-esquerda. Mesmo que o cara seja defensor do comunismo, mesmo que o cara seja ligado ao Foro de São Paulo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que o José Antônio Kast, né, está dizendo de forma muito clara, e isso é que incomoda, na verdade, a imprensa, que tem muito comunista ainda, infelizmente. Vamos eleger entre liberdade e comunismo. No frigir dos ovos, Paulo, é isso que se apresenta a esses povos quando, e por isso eu acho que a terceira via não tem espaço, quando a ameaça comunista ainda paira de forma concreta e realista sobre a cabeça do povo. É o caso da Argentina, é o caso... A Venezuela já foi embora, já era, já é Cuba, né? E por aí vai. Então, o Foro de São Paulo tem seus tentáculos ainda muito fortes na América Latina, é um ambiente fértil para demagogia, para populismo barato, para tentar comprar os mais pobres e ignorantes com promessas irreais, e a esquerda consegue, volta e meia, avançar e ainda tem força. Então, enquanto tiver o risco desses países irem na direção da Venezuela, aquele que se apresenta efetivamente como opositor a isso vai ter chances para evitar o comunismo. Então, é disso que se trata. Eu espero que o Chile vá fazer aquilo que é direito e não vá seguir pelo caminho sinistro.
Piperno, um comentário seu justamente sobre esse resultado, que é um resultado importante, principalmente para a América Latina.
Bom, primeiro que isso muda o eixo da política chilena, né? Então, vem as viúvas de Pinochet voltam aí a ter esse protagonismo mais de 30 anos após a queda aí do ditador. E muda o eixo porque, na verdade, nesses últimos, desde a redemocratização do Chile, o poder se dividiu entre o que foi lá atrás a coligação entre democratas, cristãos e socialistas, né? Chamada inicialmente de Concertación, mais tarde mudou de nome, e do outro lado, a direita moderada, liderada pelo presidente Sebastián Piñera. Então, esses dois polos, eles fracassaram agora. É o candidato do Piñera, o Sichel, ele é apenas o quarto colocado, a democrata cristã, ela é a quinta. Então, perderam espaço para, de fato, um partido, uma espécie de PSOL chileno, um partido muito mais à esquerda do que era a Concertación, e do outro lado, um grupo muito mais à extrema-direita do que foi o presidente Piñera. E no Chile tem uma agravante. O Chile realiza agora, o Chile tem uma constituinte em andamento. né, que trabalha já aí há quase um ano. Essa constituinte, ela é majoritariamente formada por integrantes de esquerda e muitos deles não vinculados a partido nenhum, porque o Chile aceitou candidaturas avulsas lá para a constituinte. Então, vejam bem, o candidato Castro, ele é sem dúvida nenhuma o favorito a ganhar essa eleição. Até porque o terceiro e o quarto também são candidatos mais do bloco do centro para a direita. A tendência é que descarreguem nele. Então, vejam, o Chile pode ter um presidente de extrema direita e uma constituinte redigida por um grupo majoritariamente de esquerda. Vamos ver onde vai dar isso.
Serrão, seu comentário, por favor.
É, a situação do Chile vai para uma polarização muito esquisita. O que aconteceu nessa eleição? Não tem essa de fantasmas do Pinochet retornando, não. O que acontece lá no Chile é a leitura de que a grande parte da população ficou assustada com aquela revolta de rua de 2019. Isso está se refletindo agora nesse resultado eleitoral. Então, lá se prepara o Chile para um problema institucional sério. Essa questão da Constituição chilena é muito grave. Está se escrevendo lá uma Constituição altamente progressista que não vai corresponder à vontade do eleitorado, que tende a eleger um candidato mais conservador, mais à direita. Então, esse entrechoque no Chile será uma novidade perigosa para a América Latina, porque a população de lá, ela tem uma linha conservadora, mas a imposição política está colocando para eles o esquerdismo, que já foi rejeitado em algumas situações, vai e volta, eles voltam a essa discussão. Agora, o detalhe curioso daquela eleição chilena é: não teve urna eletrônica, foi tudo contadinho pelos fiscais ali no voto, no velho voto de antigamente. Então, é um dado também para se refletir. Não adianta ser modernoso quando você não tem credibilidade do sistema. E parece que o sistema deles lá tem credibilidade, tem seriedade.
Bruna Torlai, para a gente fechar.
Eu acho importante esse ponto que o Piperno ressaltou da Constituição que está sendo escrita, mas ele é importante porque a gente percebe que é uma tendência mundial você ter uma esquerda progressista, que é o que a gente chama de globalismo, né? Pessoas que realmente querem governar um país sem estar lá, sem pertencer e independente da vontade popular. E eles sempre fazem isso pelas cortes. As cortes que se remetem justamente à Constituição, pelas cortes constitucionais, né? Então, não é muito por acaso que a gente vê uma Constituição de caráter progressista sendo escrita, sendo elaborada, ao mesmo tempo em que a vontade popular manifesta sua preferência por um candidato conservador. E eu vou usar o termo conservador porque, no caso da extrema-direita, me parece inadequado para o Cast, né? Que é alguém, inclusive, que combina firmeza e polidez. Ele tem um perfil muito diferente do Trump e do Bolsonaro, por exemplo, mas muito diferente mesmo. Ele já se dizia claramente, abertamente de direita, e a direita católica em 2000, na sua eleição anterior, né, em 2017, quando ele já obteve aí um percentual razoável. E ele também é ligado a um movimento clássico, anticomunista e de crítica ao coletivismo, né, que é difícil de falar, que eu não sei alemão, mas chama Schoenstatt, né, que foi fundado por um padre, o padre José Quintanilha, que sobreviveu ao Holocausto, quer dizer, um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Ele funda esse movimento. E esse candidato que agora ganhou, recebeu nesse momento, né, a maior parte dos votos, o Cast, ele é ligado a esse movimento. Então, ele é um crítico do coletivismo moderno. Tá? É alguém que tem uma consciência profunda do que é conservadorismo. Não dá para taxar de extrema-direita aí, né? Porque fica complicado. É alguém que tem consistência, por assim dizer. Enquanto seu adversário é um eterno... daquelas estudantes ali, daquelas crianças que ficam fazendo política de DCE, que passou 8 anos na faculdade e não conseguiu se formar, porque ficou ali fazendo política de DCE, né, de quinta categoria. É realmente do pessoal para baixo. O pessoal, pelo menos, tem o Guilherme Boulos, que tem mais de 40 anos, né? Esse Boric, ele tem 35, a idade mínima para disputar. Então, é alguém que, evidentemente, não tem como ter credibilidade diante da população. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma Constituição que está sendo escrita, que é mais parecida com ele do que com o candidato que tem aí a preferência da população, que é o candidato conservador, que tem realmente afinidade com os valores ocidentais, né? E aí, vamos ver o que vai acontecer no Chile. Talvez o Cast ganhe e talvez a Suprema Corte ali, que segue outros parâmetros e outros chefes e que serve todos esses ideais do governo mundial, né? Talvez ela dê muito mais trabalho ao Cast do que o nosso querido STF dá ao Bolsonaro.
Muito bem, você está ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1 e agora são 5 horas e 49 minutos.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Jovem Pan News.
O Banco Central anunciou mudanças na limitação de horário dos usuários do Pix. Até hoje, eles podiam escolher o momento que o período noturno, em que tem uma limitação no valor da transação, teria início. Isso poderia ocorrer a qualquer momento, entre 8 horas da noite e 11h59. Por ser um horário muito abrangente, cada cliente escolhia um momento diferente, complicando a operacionalização. Agora, os usuários só têm duas opções, que o horário noturno seja iniciado às 8 ou às 10 horas da noite. Nos dois casos, esse período vai até 6 horas da manhã. Os clientes têm até dia 29 de julho do ano que vem para informar ao banco. Lembrando que o limite para os pagamentos digitais durante esse período é de R$ 1.000 entre pessoas físicas. Essa norma continua valendo e se o cliente quiser alterar o valor limite, a instituição financeira tem o prazo mínimo de 24 horas para colocar em prática.
Feira. 5 horas e 52 minutos, você está ao vivo aqui na Jovem Pan News conosco com o nosso 3 em 1. E olha, gente, avaliações diferentes são feitas pela mídia em relação ao posicionamento político do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Alguns meios de comunicação dizem que Pacheco atravessa o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Davi Alcolumbre, para providenciar a sabatina de André Mendonça. Essa medida seria por meio de votação em plenário. Outras fontes de informações garantem que o presidente do Senado afirma que não trabalha com a hipótese de ignorar a CCJ e levar a sabatina do ex-AGU direto ao plenário. E eu quero saber uma avaliação rápida, breve aqui do nosso time, justamente sobre essa situação que vai se alongando, chegando no Natal, no Ano Novo, em 2022, e a gente continua aqui no 3 em 1 relatando essa indefinição. Minha querida Bruna Torlai, você tem 30 segundos.
Eu não acho que o Pacheco tenha nenhuma dificuldade com o Alcolumbre, mas a pressão que ele está sofrendo por parte do Senado, evidentemente, coloca aí nessa urgência, né, de fazer algo. Então, eu acredito que talvez ele tome uma medida, mas muito mais em função da pressão que ele está sofrendo ali por parte dos seus colegas senadores. Muito mais por isso do que por não ser um aliado do Alcolumbre.
Constantino, você.
Quando o Alcolumbre fez isso, né, e que é uma coisa vergonhosa, uma mancha aí para o Senado mesmo, né, muita gente interpretou que ele não podia fazer isso sozinho, que ele tinha uma base de apoio. O que a gente está percebendo, se é verdade isso, é que essa base de apoio está cada vez mais frágil, né, porque ele realmente resolveu peitar o bom senso, a lógica, a democracia, os valores republicanos e está pegando muito mal. Então eu espero que ele ceda.
Você acha que vai ceder, Serrão?
Vai ter que ceder, porque a turma da Esplanada não está gostando nada disso. Essa insegurança jurídica para atrasar o referendo, a sabatina do escolhido ao Supremo Tribunal Federal, é absolutamente vergonhosa. Isso tem que acontecer e logo. Já passou do tempo e isso é perigoso institucionalmente.
Piper, no seu comentário para a gente fechar.
Sou 100% contra a indicação de André Mendonça e sou 1000% contra isso que o Alcolumbre faz. Isso realmente apequena o tamanho do Senado. Agora, eu acho que quem fez do Alcolumbre presidente do Senado tem também que fazer o meia-culpa.
Olha, gente, são 5 horas e 54 minutos. No início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acham que a terceira via tem chance de ir para o segundo turno na eleição presidencial do ano que vem. Uma enquete aberta no site da Jovem Pan, que se encerra agora e nós já temos aqui o resultado. Coloca na tela, por favor, para mim, Edu. Nós já temos aí o resultado. 81,5% das pessoas que foram no site da Jovem Pan votar e participar disseram que a terceira via não tem chance de ir para um eventual segundo turno na eleição presidencial de 2022. Já 18,5% respondeu que sim, que a terceira via tem chance de participar aí desse que será um dos maiores pleitos, mais importantes pleitos aí da história democrática brasileira e que você terá cobertura 100%, 1000% aqui na Jovem Pan News. Ponto final nessa nossa edição de segunda-feira, começando aqui a semana, debatendo, construindo aqui ideias com o nosso time, Rodrigo Constantino, Bruna Torlai, Jorge Serrão e Fábio Piper, nos nossos inúmeros, muitíssimos agradecimentos a vocês que ficaram com a gente até aqui. O 3 em 1 é um programa aqui da Jovem Pan News que tem debate, tem discussão, sempre às 5 horas da tarde, ao vivo para todo o Brasil, contando muito com a participação e com a audiência de cada um de vocês. Amanhã a gente está de volta, ao vivo aqui, te esperando, esperando você, esperando a sua audiência e sempre a sua participação. Muitíssimo obrigado. Tchau, gente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
O dia mais esperado do ano está chegando e é óbvio que a New Cursos não ficaria de fora. Os cursos perfeitos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional com até 65% de desconto. Nossos professores são especialistas e referências em suas áreas. Acesse agora newcursos.com.br, newcursos.com.br e aproveite!
Oh,
Jovem Pan News.
E quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.